Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismo, sem conformismo.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o professor João Maurício Brás sobre a paranoia.
Boa tarde, João Maurício Brás. Na sua opinião, até que ponto é seguro ou saudável ser paranoico? Será uma questão de sobrevivência?
Vamos falar antes na desconfiança. Às vezes é bom desconfiarmos um bocadinho de certas coisas, mas também se desconfiarmos em exagero, também pode ser mau. E aí devemos falar com outras pessoas, em quem nos pode ajudar, falar sobre essas questões, porque às vezes podemos estar a exagerar um bocado aquilo que estamos a ver, não é? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, por exemplo, o futebol. Eu sou sportinguista. Sempre que o Sporting perde, eu digo assim, a culpa é do árbitro. Será que
é verdade, é uma grande verdade.
Será que é sempre do árbitro? Se calhar muitas vezes não é, mas eu acho que é. Se calhar estou a ver mal daquilo, não é?
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Estou-me a lembrar de um facto de João Universal, quando foi das guerras púnicas entre Cartago e Roma. Foram seis, que havia um alto dignatário romano, Catão, o escritor, que terminava sempre os seus discursos com esta frase. Destruam Cartago, destruam Cartago. Era uma chamada de paranoia política. Estava obcecado toda a destruição de Cartago. Cartago. Não acha que há muitos paranoicos na política?
Sim, claro. Claro que sim, claro que há. Claro que há. Na política, em muitas coisas, claro que sim.
Eu tive a observar os meus colegas, as questões, a postura, tudo. E admiro a sua atitude resolutiva, dinâmica, prática e sucinta. Tem uma forma de ver a filosofia relativamente despreocupada. Mas, no entanto, eu queria lhe perguntar algo. Que ainda não sei muito bem o que é, mas é tipo, na sociedade moderna há o tal controle e vigilância como um ato de ensinamento, e há a opressão, e há a paranoia, e há o medo. Qual é? Introdução à questão. Aquilo era introdução à questão. Agora a questão é, qual é o core business da filosofia na sua vida pessoal, social, E quais os ensinamentos máximos que trouxe do doutoramento que fez?
Ah, sim. É muito interessante. O que eu colhi de principal ensinamento e gostava de praticar mais na minha vida e muitas vezes não pratico, é se calhar parar um bocadinho mais para tentar compreender as coisas, não reagir logo, mas tentar parar um pouco mais, compreender um pouco melhor as coisas e também perceber um pouco que muitas coisas, muitas vezes, são muito relativas, não é? Que poucas coisas na vida importam, e principalmente as que importam são as coisas boas, e é essas que nós devemos perseguir. No fundo é isso.
João, olá novamente.
Olá.
Queria-te fazer mais duas perguntinhas. Então ia-te perguntar, em primeiro lugar, se nos dias que correm no mundo atual e contemporâneo se sente a falta de grandes filósofos, de grandes pensadores, como as referências que nós tínhamos do passado e que todos conhecemos. E depois ia-lhe perguntar se podia filosofar um bocadinho sobre a desconfiança ou fazer uma pequena reflexão sobre a desconfiança.
Resumindo, é assim, há alguns autores que diziam que nós, no presente, em relação aos filósofos do passado, não passamos de anões aos ombros de gigantes, que eles foram os grandes gigantes, fizeram o trabalho e nós só temos que ir para cima das costas deles e fazer as coisas. Eu não acredito muito nisso. Todas as épocas têm pessoas extraordinárias a pensar e não só. Portanto, os do passado são muito importantes, mas os do presente também, e certamente os do futuro também serão. E o resumo da tese, já fiz um pouco, que é desconfiar é próprio dos seres humanos. Os seres humanos desconfiam. Devemos desconfiar, é positivo, mas há uma desconfiança boa e uma desconfiança má. A desconfiança má é aquela que nos faz depois não acreditarmos em nada, não desligarmos no fundo de tudo e fecharmos dentro de nós próprios só. E uma boa desconfiança é aquela que nos faz também não acreditar em tudo só porque sim, mas fazer perguntas, tentar perceber o que são as coisas e depois tomarmos decisões. Okay. Bom espaço a dar. Né?
Obrigado, João, obrigado.
Carrego o peso dos mistérios ancestrais.
Muito bem, muito bem.
Quem seria um pensador obscuro?
Quem
seria um pensador obscuro?
Sim, há duas, podemos interpretar o obscuro de várias formas. Uma que é obscuro, que é não se consegue perceber o que é. Houve um filósofo muito importante da antiguidade, que era o Heraclito, que dizia-se que ele era obscuro, porque ele falava por enigmas, dizia enigmas. Por exemplo, não nos podemos banhar duas vezes no mesmo rio. Nós sabemos isso, mas o que é que isso significa? Era considerado obscuro. Também há obscuro no sentido de que é pouco conhecido. Ou que é pouco conhecido, ou que as pessoas não falam dele, ou que não se consegue compreender bem. Há muitos pensadores obscuros, há muitas vidas obscuras.
A paranoia tem relação com um complexo de inferioridade ou de superioridade?
Eu não lhe sei responder diretamente a isso, do modo assim bom. Mas devo dizer que pode ter das duas coisas. Pode ser inferioridade e pode ser superioridade, não é? Eu acho que pode acontecer as duas coisas, não é? Imagine, posso ter a paranoia que sou o maior do mundo. É de superioridade. Posso ter a paranoia que sou o pior do mundo. É de inferioridade. Porque ninguém é o melhor nem ninguém é o pior.
Será que na sociedade em que vivemos as crianças são educadas para serem filósofas? Como pagamos esse preço?
É mais uma pergunta difícil. Todas as sociedades, houve sociedades e tempos e épocas em que as pessoas muito pequeninas tinham que ir logo trabalhar, também não eram educadas para ser filósofos no sentido de estar a pensar, a fazer perguntas sobre as coisas. Eu, apesar disso, sobre a sociedade de hoje, até nesse sentido, até sou mais otimista. Eu acho que as pessoas têm mais oportunidades e possibilidades do que em outros tempos.
Considera que o sistema de ensino promove o pensamento crítico ou tem alguma crítica a fazer ao sistema de ensino?
Sabe, por exemplo, há uma coisa no sistema de ensino que me faz um bocadinho de confusão, que aconteceu a todos nós, que é quando éramos pequeninos. Quando éramos jovens, todos nós desenhávamos, gostávamos de desenhar, gostávamos de cantar. E depois, à medida que os anos avançam, nós deixamos de desenhar, deixamos de cantar, não é? E isso, se calhar, devia ser mais promovido pelas escolas. E não é tanto, não é? Essa dimensão mais criativa dos seres humanos. Mas sim, penso que a escola ainda desenvolve. Podia desenvolver mais, mas desenvolve. O espírito crítico, porque isso também é uma responsabilidade dos pais.
Olá, João Brás.
Olá.
Bem-vindo. Eu queria colocar-lhe uma questão, duas questões. Onde nos pode levar a paranoia? Até onde ela pode nos levar?
Sim, isto é a paranoia. Temos estado a falar muito da paranoia, porque era também o tema, não é, da nossa conversa. Isto, no fundo, brincando um bocadinho àquela história do capuchinho vermelho, não é? Do caminho que ele vai ter com o lobo, se desvia do caminho, que é a paranoia, como outras coisas. Por exemplo, imagine também o amor exagerado, não é? Pode-nos levar a maus caminhos, pode-nos levar a caminhos menos maus. Devemos sempre tentar, no fundo, seguir o caminho mais... pararmos e olharmos para as coisas, também pensarmos, ver o que é exagero, porque tudo o que seja exageros demais pode-nos levar para certos caminhos que depois não são bons para nós, não é? Portanto, pode-nos levar a todos os sítios e a nenhum sítio, no fundo, não respondendo.
Ok. Outra questão que lhe queria colocar, visto que a filosofia é feita de perguntas e respostas, Será a paranoia útil ou nefasta? Em certas, porque em algumas situações pode levar a teorias da conspiração e depois como claro, é que a pessoa ou a sociedade avança ou fica estagnada.
Sem dúvida, tem toda a razão naquilo que está a dizer, mas eu penso que podemos resumir isto a uma frase sobre esse tema da paranoia, que é: quando nós somos, vá lá, controlamos os nossos pensamentos, as nossas... Uma coisa é quando controlamos as coisas, outra coisa é quando as coisas nos controlam a nós, não é? Se eu tenho domínio sobre as minhas ideias, se eu consigo mais ou menos distinguir o que é imaginação, o que é exagero, ou o que é que de facto é real, aí estou a ser dono um bocadinho das coisas. Se as coisas se tornam donas de mim, não é? Aí às vezes é mais complicado, não é? Imagine que eu meto na cabeça que a minha vizinha do primeiro andar está apaixonadíssima por mim, mas ela nunca falou comigo, eu nunca falei com ela, mas meto na cabeça que ela está apaixonadíssima por mim. Está, não está, não é? Isso, até onde é que isso me pode levar? Devo também ter calma, né? Olhar para assim. No fundo é um bocado isso, né? Somos donos das coisas ou as coisas são donas de nós mesmos? No fundo é isso. Mas a reflexão que faz é interessante, porque se nos deixamos levar às vezes por certas ideias, caímos depois um bocado também nisso, não é? Nas teorias da conspiração, naquelas coisas que é uma espécie de mundos que não existem, só existem dentro da cabeça.
Muito obrigado.
João, ia-te fazer duas perguntinhas. Como é que acha que a diferença promove a desconfiança? E depois queria-lhe perguntar também se acha que ser obsessivo compulsivo também é uma paranoia. Eu, por exemplo, tenho um caso pessoal, não sei se era paranoia, se era o que foi, fiquei um fim de semana em casa do meu irmão e ele deu uma chave e eu então... fiscalizava o saco a ver se tinha a chave 10 vezes antes de sair para não deixar a chave dentro de casa. Achei que era uma responsabilidade grande para mim. O código do condomínio também fixava não sei quantas vezes e não sei se era uma paranoia minha, se era natural das circunstâncias. E pronto, e como é que então a diferença pode potenciar a desconfiança?
Assim, a diferença é fundamental, não é? Se fôssemos todos iguais, ou se fôssemos todos o mesmo, era uma grande chatice, não é? Estávamos aqui, éramos todos iguais, tínhamos todos a mesma cara, o mesmo comportamento, dizíamos as mesmas coisas, pensávamos as mesmas coisas, éramos a mesma pessoa. Isso era uma grande chatice. A diferença é fundamental. Haver diferença, haver diversidade. Agora, também é humano nós muitas vezes reagirmos com alguma desconfiança perante o que não estamos habituados, o que não conhecemos, o que parece de facto muito diferente. Isso até se pode aplicar, por exemplo, a uma refeição. Se nos derem uma refeição, imagino, da Indonésia, não está aqui ninguém da Indonésia, se calhar como comida Indonésia, mas dão-nos um prato da Indonésia. A primeira reação, depois há vários tipos de reação, né? Podemos comer com curiosidade, com surpresa, mas se calhar também alguns de nós, ou às vezes, íamos se calhar olhar para aquilo com desconfiança, dizer, deixa estar, logo come, não sei o quê. Portanto, também é natural haver essa reação. Depois a questão é no que é que se transforma essa reação, né? Não posso depois é dizer, toda a gente come comida da Indonésia e tem que ser presa, ou tem que ir embora. Okay. Isso já é outra conversa.
João, espera. Eu ia dizer que até nós, como pessoas com um diagnóstico psiquiátrico, também às vezes sentimos isso, a desconfiança em relação a nós próprios. E é isso também que nós tentamos combater na rádio. Ao darmos a conhecer à comunidade que nos ouve, vão perdendo esse receio que têm das pessoas com psicodiagnóstico. Sim. Isso também é um exemplo de como é que a diferença pode acontecer e como é que se pode lidar com a diferença e tentar minimizar essas barreiras.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu não sei se isto é correto ser afirmado, mas uma das formas como nós conseguimos pensar sobre as coisas será ter uma ideia das noções, ter uma ideia da maneira como as noções se relacionam umas com as outras, mas também é possível pensar
exagerando os conceitos, exagerando as sensações, exagerando as implicações mais ou menos óbvias que as coisas podem ter umas com as outras. E ao mesmo tempo também diminuí-las é o mesmo processo.
Sim, claro.
De caracterização. Portanto, nós oscilamos muitas vezes na dúvida entre estes dois polos, não é? Aquilo que não compreendemos ainda totalmente ou aquilo que já atingimos uma certa compreensão, mas cujas implicações estão talvez um bocadinho para lá daquilo que a nossa imaginação nos permite constatar. No entanto, recorremos a ela. O que é o equilíbrio e como é que se atinge o equilíbrio?
Isso é a pergunta de, não é um milhão, é um bilhão de dólares. Mas é assim, há um autor já, uns bons séculos, não é, do teatro, Calderón de la Barca, que dizia que a vida é sonho, tudo é sonho, não é? Há sonhos bons e há sonhos maus. Mas depois também temos o outro, não é? Temos aquele heterónimo do Fernando Pessoa, que diz uma árvore é uma árvore, uma rosa é uma rosa, tornando o discurso de pessoa ainda mais básico. Um cão é um cão, um copo é um copo, não é? Se calhar às vezes também nós termos uma certa, como é que eu ia dizer, simplificarmos também, não é? O modo como vemos a realidade, como vemos as coisas, porque na verdade as coisas, tudo se calhar é muito mais simples do que aquilo que a gente pensa. E termos gavetas para as coisas, termos umas gavetas para os nossos sonhos, termos uma gaveta para simplificar mais as coisas, não é? Agora, é um risco sempre, não é, aquilo que está a dizer.
Já agora, a continuação dessa conversa, as coisas só existem a partir do que o homem começa a nomeá-las.
Sim, é interessante. Ou pelo menos existirem com o nome que nós lhes atribuímos, não é?
Valor.
Exatamente. É o mesmo se nós entrarmos num supermercado onde todos os produtos estavam em embalagens iguais, sem cor e sem nome, não é? Como é que nos organizávamos. Exato. No supermercado? O facto das coisas terem um nome, não é? Ajuda-nos bastante.
É uma fundo, necessidade humana.
É como os sinais de trânsito, não é? Para nos seguirmos, para não chocarmos uns com os outros.
Senhor professor João, mais uma vez tem sido dito ao longo da nossa entrevista, que já deve estar quase no fim, imagino eu ia perguntar como se combate a paranoia e qual é a arma contra a paranoia. A arma que é sentido figurado, claro.
Todos nós, na nossa vida, confrontamos ou vivemos certas paranoias. Agora, elas podem ter às vezes dimensões tão exageradas, que a nossa visão das coisas fica muito, muito diferente. E aí, lá está, há os terapeutas, não é, que nos ajudam, há os médicos, há nós próprios, às vezes também devemos parar, não é, e também acalmarmos e olharmos para as coisas. Há armas, às vezes as armas não resolvem totalmente o problema, mas podem nos ajudar a viver melhor com o problema ou com certas coisas, não é? No fundo é seguir também quem nos pode ajudar e seguirmos também a nós próprios.
Faz favor, tenho duas perguntas. A paranoia é problema para a nossa mental saúde? É como?
Pois, se é um problema para a nossa saúde... Sim, é assim, se não nos faz sentir bem, e também aos outros que estão próximos de nós, é um problema nesse sentido, não é? É um problema se não nos faz sentir bem, mas é assim, os problemas, muitos problemas, podem também ser, têm solução, não é? Muitos problemas têm a solução. Aquele senhor precisou de uma cadeira, veio aqui buscar a cadeira, eu vou a cadeira. Há problemas que têm a solução. Outros, às vezes, a solução é mais difícil, mas há solução. Pode ser problema, mas há solução. Há boas soluções.
Qual a solução para essa?
Era o que eu estava a dizer. Depende, na minha opinião, depende também do grau da minha paranoia, do tamanho da minha paranoia, não é? Um bom terapeuta, um bom médico pode-nos ajudar, não é? Eu, se estiver muito agitado, muito, muito, muito agitado, há coisas que posso tomar e fico mais calmo. Ajudam-me a ver melhor a realidade. Eu, se estou muitos dias sem dormir, se calhar há algumas coisas que eu posso tomar que me podem ajudar a descansar. há algumas soluções. Há outras que sou eu também que me posso ajudar. Por exemplo, se eu não consigo dormir, eu não posso. Ou durmo mal, eu durmo mal. Mas sei que se beber 6 cafés por dia e tiver a beber cafés às 8, às 9 da noite, já sei que a noite vai ser uma desgraça. Ou seja, eu também posso ajudar um bocadinho, não é? Por exemplo, não é?
Apresentou o tema da dissertação do seu doutoramento e fez um pequeno comentário. A minha questão é, por que se interessou pelo tema da desconfiança?
Porque me interessei é porque não era um tema muito estudado, não é? Muitas vezes os temas, vá lá, pela negativa, desconfiar, descrer, não são tão tratados como os outros, que são mais pela positiva. E como era um tema que não estava estudado, eu decidi estudá-lo.
Olá de novo, João. Outra questão que eu gostaria de colocar era sobre um filósofo que muitas pessoas consideram, enfim, um cometa que caiu no mundo da filosofia e que tão depressa como entrou e arrebatou, enfim, as consciências com os seus pensamentos, digamos, algo revolucionários para a época e continuam a ser um bocado revolucionários hoje em dia, que era Friedrich Nietzsche. É quase como se ele fosse, digamos assim, um viajante do tempo. Não é uma pessoa que, pronto, viveu numa era, mas a era não o definiu. É quase como se fosse uma pessoa de todas as eras, mesmo que tenha vivido maioritariamente no século XIX. Qual é o interesse até hoje em Friedrich Nietzsche? Porque lá está, do que eu estudei, há filósofos que, digamos assim, que ficam marcados e encaixados numa era, embora continuem a ser estudados e a ser comentados hoje em dia, mas Friedrich Nietzsche parece ser um caso de estudo, não é?
Sim, isso também dá para uma conversa muito longa, não é? Nietzsche é um filósofo muito importante do pensamento ocidental. Sim, só numa frase, não é? Porque havia uma predominância de uma filosofia muito racionalista, de explicar as coisas muito pela razão, e ele vem chamar a atenção, vá lá, para outras características humanas que também devemos considerar, não é? Como, sei lá, a nossa vontade de afirmação, de domínio, uma série de coisas. Curiosamente, Nietzsche acabou os últimos anos da vida dele sucumbindo a uma paranoia exagerada sobre as coisas. Teve muito tempo sem... deixou de escrever e, de facto, sucumbiu. Porque, às vezes, os nossos pensamentos também pedem um preço muito, muito alto, e ele, se calhar, pagou também esse preço. Mas é um autor também que se deve ler, com curiosidade, mas aquilo também, há ali algumas coisas que são exageradas.
Pois, pode-se dizer, lá está, que ele também apelou uma certa irracionalidade, também uma certa espiritualidade, porque, lá está, muitas vezes as pessoas, enfim, muitas vezes embarcamos, lá está, num lado espiritual, às vezes pode ser um pouco confuso, um pouco irracional, se não soubermos, enfim, explorar esse lado. Mas as pessoas, lá está, não são só razão, são emoção, também são espírito, não é? Senão seríamos apenas, digamos, versões biológicas de robôs programados para fazer determinadas tarefas e dizer determinadas coisas, não é?
Sem dúvida, exatamente.
Falou-se aqui da importância do discernimento, lá está, o equilíbrio, não é? Nas nossas atitudes individuais e coletivas, enquanto sociedade, e na importância da procura desse equilíbrio para inferir sobre a validade das coisas e o impacto que elas poderão ter nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Sim. Há um pensador de quem eu gosto bastante, que se chama Noam Chomsky. O Chomsky fala muito em teorias da conspiração e o papel que a política tem na organização da vida das pessoas e nomeadamente na influência negativa de determinados atos políticos que questionam, de certa forma, o valor que a maioria da sociedade lhes atribui, ou ele questiona. Considera Chomsky um filósofo?
Sim, sim, claro, claro que é, e tem ele já tem muitos anos, não é? Tem uma longa e vasta obra, e um dos temas, entre outros, do pensamento dele e das obras dele, é precisamente a questão da influência da mídia, não é? Das televisões, como podemos, vá lá, no fundo, desconstruir e ver as técnicas também de manipulação que estão sempre presentes. No fundo, apela a isso, não é? Uma visão racional, mais realista do que é o mundo, desfazendo um bocado certos nós, que também são sempre muito humanos, tentarmos controlar, dominar, não sei o quê. Portanto, sim, mas Chomsky é um grande pensador, sem dúvida.
Há uma canção dos Garbage que diz: I think I'm paranoid, complicated, manipulated.
É dizer que é um resumo, no fundo é o resumo também de uma parte daquilo que estivemos a falar, não é? A paranoia faz parte do discurso humano e também da natureza humana.
Penso que sou paranoico, complicado e manipulado. Ou paranoica, manipulada e complicada.
Ok. Agora a questão é o que é que fazemos disso, não é? É verdade? E agora o que é que fazemos disso?
Com isto nós despedimos-nos do nosso convidado, que temos todo o gosto em novamente agradecer por ter aceito o nosso convite, e foi uma conversa muito interessante com ele, João Maurício Brás. Eu gostaria de despedir-me com uma certa reflexão. Lá está, eu não sou o grande aderente da teoria do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, que dizia que a sociedade é que corrompe os homens, o ser humano. Sou daqueles crentes que, enfim, pronto, a maldade no ser humano, apesar de tudo, infelizmente, é muito superior à bondade que o ser humano é capaz de praticar. Uma reflexão que eu também gostaria de deixar é: se a maldade é tão mais prevalente do que a bondade, porque é que nos lembramos mais das coisas más, que são muito mais frequentes, do que as coisas boas, que são mais raras no ser humano? Muito obrigado de novo, João Maurício Brás, e esperamos vê-lo muitas mais vezes por aqui.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.